Nós estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens sobre o Deus que intervém e que se faz presente na história do seu povo. E o texto bíblico que inspira esta série é Romanos capítulo 15 verso 4, que diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo que está lá no Antigo Testamento, Paulo estava se referindo a tudo que estava registrado lá no Antigo Testamento, ele diz o seguinte: tudo foi escrito para o nosso ensino, para que nós possamos ter esperança. E é por isso que nós estamos começando esta série. E nós vamos abrir esta série com aquela que é a mais gloriosa e celebrada intervenção de Deus no Antigo Testamento: a travessia do Mar Vermelho. Até hoje, esse acontecimento bíblico fascina e encanta multidões. Recentemente, alguns anos atrás, a novela da Rede Record, Os Dez Mandamentos, explodiu de audiência, especialmente quando se aproximou a passagem, né, ou as cenas referentes à abertura do Mar Vermelho. Um tempo ainda mais atrás, o filme Êxodo, O Príncipe do Egito, de Spielberg, fascinante. E o clássico que eu tive o privilégio de assistir no cinema, adolescente, Os Dez Mandamentos, de 1956. O filme é de 56, eu não. Tá? Um pouco depois. Mas eu assisti com o Moisés, acho que era o Charlton Heston, né? Muitos daqui assistiram também, viu? Lindo. Então, assim, nós vamos ler o texto bíblico que narra essa maravilhosa intervenção de Deus na história. Êxodo capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 10. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Amém. Êxodo capítulo 10, capítulo 14, verso 10. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da noite, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram do encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém? Os 9 primeiros versos deste capítulo 14 mostram o povo hebreu numa grande enrascada. Mal tinham começado sua caminhada rumo à terra prometida, logo se encontram diante de uma terrível e desesperadora situação. Eles ficam encurralados num beco sem saída. Na frente do povo, o mar. Atrás, os egípcios. Pelos lados, desertos e montanhas. Não havia nenhuma possibilidade de fuga. No entanto, o que mais nos surpreende nessa narrativa é o fato de o próprio Deus, o próprio Senhor, ter guiado o povo até aquele lugar. Êxodo capítulo 13, 17 e 18 nos diz o seguinte: não precisam abrir. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto era a linha reta. Caminho mais curto é linha reta, né? Deus não levou. Havia os filisteus. Sabiamente o Senhor diz o seguinte: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. ao primeiro sinal de dificuldade já dava um marcha ré. 18. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Ainda no verso de número 2 do capítulo 14. Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Hairote, entre Mignol e o mar, diante Baal-Zephon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então vejam, foi o próprio Deus que os levou até aquele lugar. E como nós podemos compreender isto? O profeta Isaías vai nos lembrar que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Isso mesmo. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, são mais altos. Todavia, uma coisa é certa: Deus sempre escolhe o melhor caminho. Não necessariamente o mais fácil, o mais rápido, o mais curto, mas aquele que melhor atende aos seus propósitos. E qual é o grande propósito de Deus? Está bem sentadinho aí? É a glória do seu nome. Deus zela pelo seu nome e pela glória dele. E tudo que Deus faz tem como alvo primordial e primeiro a glória do seu ser, a glória do seu nome. Sim. Nós, Efésios capítulo 1, Paulo vai dizer isso enfaticamente, que os planos eternos de Deus é para o louvor da glória do seu nome e da sua graça. E aqui, isso está dito de um modo muito claro, de um modo muito explícito, porque o próprio Deus vai dizer que ele seria glorificado em várias oportunidades na leitura, nós constatamos isso. Que ele seria glorificado no faraó e nos seus cavalarianos. Ele seria glorificado tanto na libertação do povo, quanto no exercício do seu juízo sobre o Egito. E por que, queridos irmãos? Quando nós lemos o livro de Êxodo, imagine vocês, Moisés se apresentando diante do faraó e vai dizer o seguinte: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Sabe o que que faraó respondeu para Moisés e Arão? Respondeu faraó, Êxodo capítulo 5 verso 2, quem é o Senhor? Quem é Yahvé? Para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel. Quem é ele? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Então vejam a arrogância deste que pensava ser o Deus do Egito. Por isso, o Senhor Deus iria mostrar a faraó que quem era o Senhor do Egito era Yahvé. Não era faraó e não eram os deuses egípcios. Quem é o Senhor do Egito? Yahvé. Tanto quanto Senhor de Israel. Por isso, quando nós lemos aqui na narrativa, nos versos de 1 a 9, nós temos a impressão de que quem toma a decisão de perseguir o povo, e toma mesmo, é faraó. Ele se dá conta da besteira que ele havia feito de mandar o povo ir embora, mão de obra barata, perdeu. E quando ele é informado de que o povo estava desbuçolado, desorientado no deserto, ele fala para os seus oficiais: está aí, vamos recuperar essa mão de obra tranquila, barata para a gente, vamos atrás deles. Mas isso tudo havia sido planejado por Deus. Foi por isso que o Senhor os levou ali, até mesmo para dar a impressão a Faraó de que o povo estava desorientado. Mas o povo não estava desorientado, porque quem estava no controle de toda aquela situação era o Senhor. Mas então cumpriu-se o propósito, e eles decidiram perseguir o povo do Senhor. E aqui nós entramos com a leitura. Então, antes de considerarmos a intervenção sobrenatural de Deus na abertura do mar, vamos voltar os nossos olhos para as reações, tanto do povo, quanto de Moisés. E vamos tomar lições para as nossas vidas. Vamos ter esperança com a leitura desse texto. Não é isso que nós estamos fazendo quando nós lemos o Antigo Testamento? Permitamos ser consolados por essa narrativa. A primeira reação, reação do povo, versos de 10 a 12. E chegando o faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito? E aí nós lemos o texto. A primeira reação do povo: temer, medo, pavor. Eles apertaram o botão de pânico. Se eu estivesse lá, eu também teria apertado esse botão. Eu também teria sido tomado, possuído por muito medo. Eu sou muito medroso, por muito menos do que isso eu me amedronto. É uma reação natural, humana. Quem não teria medo ao ver aqueles exércitos poderosos, o maior exército do mundo, vindo ao seu encalço? Todos temeríamos. Nós não saberíamos o que eles iam fazer. Será que iam nos levar de volta ou iriam nos matar no deserto? Eles então clamaram ao Senhor. As dificuldades nos levam a clamar ao Senhor, nos levam a clamar a Deus. E é por isso que as Escrituras estão postas diante de nós, porque as Escrituras mostram para o ser humano que quando enfrentamos dificuldades, provações, nós temos um Deus Todo-Poderoso a quem podemos recorrer. Por isso que a igreja e o povo de Deus é uma comunidade de fé, que não confia em si mesmo, mas volta o seu olhar para Deus, e clama a Deus, e ora a Deus, e pede a intervenção de Deus. Nós cremos que Deus é, nós cremos que Deus existe, e nós cremos que Deus intervém na história e nas nossas vidas. Amém. Por isso oramos, por isso clamamos. E o povo fez isto, e foi bom ele ter feito isto. Porém, como o alívio, a solução não surgiram imediatamente, o que que eles fizeram na sequência? O que a gente faz? Começaram a procurar um culpado. E quem era o culpado da vez? Moisés, o líder. Começaram a culpá-lo. E começaram a falar tantas coisas para Moisés. E na fala dos israelitas há muita ironia, há muito sarcasmo, há muita ingratidão. Como isso fere, né? Eles se esquecem rapidamente das maravilhas que Deus havia operado lá no Egito, que causou, inclusive, o fato do próprio faraó ter dito: vão embora daqui, as 10 pragas. Eles viram as maravilhas, o poder de Yahvé sobre as divindades egípcias. Eles viram a manifestação do poder de Deus, do cuidado de Deus, evidenciado para com o seu povo. No entanto, eles voltam-se contra Moisés, começam a murmurar, sentem-se enganados, E isto mesmo, meus irmãos. E essa questão da murmuração será a tônica ao longo de toda a jornada pelo deserto durante 40 anos. Já imaginou conviver com um povo 40 anos, que diante de qualquer dificuldade que se apresenta, supostamente sem uma saída, começa a reclamar? Pois assim será. Sem os olhos da fé, os israelitas só viam duas alternativas, uma ruim e outra pior. A ruim, escravidão no Egito; a pior, morte no deserto. Eles não consideravam que Deus os salvaria, tanto de um como de outro. Por isso, eles foram tentados a olhar para trás, a ter saudades do Egito, esquecendo-se que Deus tinha o melhor para eles na terra prometida. E essa coisa de ficar com saudades do Egito, de ser escravo do Egito, também é algo recorrente, que será recorrente na história de Israel no deserto. Se nós pudéssemos aplicar rapidamente isso aqui, nós diríamos que muitos crentes, às vezes, diante das primeiras dificuldades da vida cristã, porque saibam que nós as teremos, muitas vezes também são tomados por essa melancolia e por esse saudosismo do mundo do Egito. Ah, no meu tempo que eu não era crente, eu não passava tantas dificuldades e privações como agora. Cadê esse Deus? Será que ele se esqueceu de mim? Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Nós não somos diferentes do povo de Deus no passado. Como você reage quando você se encontra diante em apuros ou diante de dificuldades? Quais são as suas atitudes? Você ora, você confia, você se desespera, você murmura? Moisés nos ensina o que fazer. E aí nós entramos nas atitudes do Moisés. Vamos lá? Moisés é o homem mais manso sobre a face da terra, né? Aqui pelo menos. Porque diante daquele murmúrio, diante daquela reclamação toda, gente, só Moisés mesmo no verso 13, olha o que ele diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Uau! Vamos seguir os verbos. Não temais. Essa expressão está presente em toda a Bíblia. É a palavra de Deus para a humanidade, é a palavra de Deus para nós que vivemos sobressaltados. E o Daniel bem colocou aqui, o mundo em que nós vivemos, as situações todas pelas quais estamos passando, o medo que a gente tem de perder um emprego, de não saber se a gente vai estar com condições financeiras de honrar os nossos compromissos, o medo da violência, o medo de uma guerra nuclear. De novo voltamos a falar sobre isso. Pensávamos que já era um capítulo passado da história, e de repente, até isso a gente voltou a falar. Qual a palavra do Senhor, a primeira palavra para os seres humanos de todo o planeta, em especial para o seu povo? Não temam. É isso mesmo, Deus? É, não temam. Não temam. As situações amedrontadoras que nos alcançam, todas e cada uma delas, passaram antes pelas mãos de Deus. Você já pensou nisso? Toda e qualquer situação que te alcança, que te atinge, antes passou pelas mãos de Deus. E Ele falou: eu permito. Ele sabe. Por isso, queridos irmãos, nós podemos descansar, não pela ausência do perigo, mas porque Deus está no comando. Amém. Os israelitas não deveriam temer, pois estavam muito bem acompanhados. Quem deveria temer? Os egípcios. Mas os israelitas não. Segundo verbo, aquietai-vos. Esse é mais difícil ainda do que o primeiro. Sosseguem. Deus sabe o que está fazendo. E terceiro, vejam o livramento. E sabe que eu parei para pensar rapidamente? Eu falei, olha como é sábia a Bíblia, né? Para que eu possa ver o livramento, antes eu preciso controlar as minhas emoções. Porque senão, se eu estiver paralisado pelo medo, e com aquela ansiedade, com aquela angústia tomando conta de mim, quando Deus estiver agindo, eu não vou ver. Então a primeira coisa que Moisés fala, não temais, palavra do Senhor, aquietai-vos e vejam. Vejam o livramento que hoje, e aqui essa palavra hoje é muito significativa, porque muitas vezes nós temos dificuldade em crer no Deus do presente. Estamos falando sobre as ações de Deus no passado, mas esse Deus é o mesmo hoje, como foi ontem e o será eternamente. Amém. Por isso Deus é. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não é que ele foi, ele é. Porque ele é o Deus eterno, é o Deus presente. Nossa grande dificuldade é crer que Deus pode agir hoje na nossa vida. E depois Moisés ainda declara algo fantástico, e também na história do povo de Deus se repetirá esta expressão: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O Senhor peleja por vós. Por que que vocês têm que se aquietar? Porque quem vai lutar por vocês é Deus.
Amém.
Deus decide, planeja e realiza a salvação, a libertação do seu povo. Deus faz tudo do começo ao fim. Por isso que esse texto é o grande emblema das Escrituras para nos mostrar o quê? Que a nossa salvação é obra total do Senhor Deus. É Ele que pelejou por nós, para nos dar a libertação dos nossos pecados e do diabo. É Ele que luta por nós, é Ele que luta por seu povo. E Paulo vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus luta por nós, queridos. Por isso ele vai dizer, calai-vos, parem de murmurar, parem de reclamar. Nós precisamos voltar nossos olhos para o Senhor. Seguidamente nós voltamos os nossos olhos para qualquer outra coisa, exceto para aquele que verdadeiramente pode nos ajudar. Qualquer que seja a situação, se mantivermos os nossos olhos no Senhor, nos seus recursos, no seu poder, na sua graça, nas suas promessas, então Ele nos colocará acima das circunstâncias. E por fim, a intervenção de Deus. Já estou caminhando para o final, mas ainda a banda não precisa vir, já virá. Verso 15, Deus começa a agir. Disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Deus foi dando a estratégia para Moisés aos poucos. Por isso nós vamos encontrar Moisés, depois de haver dito toda aquela maravilha para o povo, dizendo assim, hoje o Senhor vos fará vos dará livramento. Eu acho que Moisés imediatamente se recolheu na sua tenda e falou: Senhor, e agora? Eu acabei de falar que o Senhor vai dar o livramento. Senhor, é contigo. Ele começa a clamar ao Senhor. Diante do povo, eu acho que ele estava inteiraço. Mas quando ele sai diante do povo e entra na tenda, eu acho que também ele desmonta. Senhor, e agora, Pai? O povo está lá. O Senhor vai dar o livramento. E Deus chama Moisés e fala: Moisés, o que você está clamando? A estratégia agora é essa. Vou te dar o segundo ponto. Fala para o povo, começa a marchar. Eu, se estivesse lá falando com Deus, falo: mas como assim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Agora é o momento não de clamar, é o momento de avançar, é o momento de ir rumo ao mar. Agora é a hora de marchar. Tem hora de orar, tem hora de buscar, mas agora é hora de avançar, é hora de seguir em frente. E isso é a nossa caminhada cristã contínua. Paulo vai dizer: avançando para as coisas que diante de mim estão, prossigo para o alvo. A vida do cristão agora, uma vez conquistado por Jesus, salvo e redimido por Jesus, sempre será um caminho de avanço. Pode ser que em alguns momentos recuemos, mas o Senhor nos colocará novamente num avançar. E assim é a caminhada do crente, a caminhada do cristão. Mas, quando nós vemos a ordem de Deus, Ele primeiro fala: comece a andar, e depois o mar vai se abrir. Eu teria dito para Deus: Senhor, abre primeiro o mar para eu andar. Eu acho que Moisés também, mas o Senhor estava pedindo ações que exigem fé e obediência. E lá no livro de Hebreus vai nos dizer uma coisa bonita: que pela fé o povo atravessou o mar a pé enxuto. Pela fé. E tinha que ser pela fé, porque o justo vive por fé. De novo, assim é o cristão também. E muitas vezes nesse andar de fé, a nossa resposta sempre terá que ser fé e obediência. E depois o mar se abrirá. E Deus começa a fazer coisas magníficas, extraordinárias. O texto bíblico vai dizer que Deus muda a nuvem de frente para trás do povo. Aquela coluna de nuvem que durante o dia guiava o povo e trazia sombra gostosa para o povo, era a mesma que à noite se transformava numa coluna de fogo, para iluminar e aquecer o povo. Essa mesma coluna então Deus, símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, coloca na retaguarda do povo. De tal sorte que Israel teria luz para caminhar, e os egípcios que viriam atrás, escuridão. Mas era também algo pedagógico da parte do Senhor, porque essa coluna impediria que os israelitas tivessem a visão dos egípcios, olhando para trás, tremessem de medo. Caminhar, sem olhar para trás, a coluna estava ali. Depois o Senhor abriu o caminho do mar, aquela cena épica de Moisés, com o bordão, né, abrindo o mar. A Bíblia vai falar do forte vento oriental soprando toda a noite. Deus apenas estala os dedos e instantaneamente as águas se dividem, as águas formam uma parede em ambos os lados dos israelitas. E isso foi maravilhoso. Por isso que nós lemos Salmo 77. Porque o Salmo 77 retrata de um modo poético o que foi essa passagem de Deus pelo mar. O texto vai dizer que Deus criou confusão entre os egípcios e eles ficaram atolados. E quando o povo terminou de passar a pé enxuto, novamente Moisés com seu cajado fecha o mar sobre eles. Para os egípcios, morte. para os hebreus, salvação, juízo e salvação. Qual foi o resultado final? O povo temeu, reverentemente, e Deus foi glorificado. Eu quero concluir minha reflexão, banda pode vir à frente. Duas aplicações rápidas. Hoje é um dia especial na nossa igreja, as crianças já estão aqui. E vocês logo saberão o que vai acontecer hoje aqui. Mas quero deixar duas aplicações para vocês, queridos, a partir dessa narrativa que pode nos dar esperança e consolo para os nossos corações. Primeiro, quando as portas se fecham e as alternativas desaparecem, Deus nos surpreende com um caminho inesperado que não tínhamos considerado. Saibam disto. Essa é uma aplicação existencial. Talvez você esteja num beco sem saída, talvez você esteja não vendo solução para algum problema, uma saída. Quando Deus nos prova, Ele também nos dá um escape.
Amém.
E aqui valem as palavras de Moisés: não temam, aquietem-se, e com os olhos da fé contemplem o livramento do Senhor.
Glória.
Mas há uma segunda aplicação que tem um transfundo de todas as escrituras, que nós não podemos ignorar e que tem a ver com esta mesa que está diante dos nossos olhos, a Santa Ceia. A travessia do Mar Vermelho é uma analogia da cruz e da ressurreição de Cristo. Assim como Israel foi libertado do Egito pelo poder de Deus, assim também Deus interveio em nosso favor, em meu favor, em seu favor, mediante a cruz e a ressurreição de Cristo, salvando-nos da escravidão do pecado e trazendo-nos para a liberdade do Evangelho. Somos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não voltemos à escravidão, não voltemos ao Egito. Não voltemos à escravidão, seja abraçando o legalismo, seja o mundanismo. Mantenhamos-nos firmes no Evangelho da graça de Jesus. O que sucedeu com Israel no Mar Vermelho foi o que sucedeu conosco no nosso batismo. Paulo vai tratar isso em 1 Coríntios capítulo 10, versos 1 e 2. Assim como o povo foi batizado ao passar pelas águas, sob a liderança de Moisés, identificado com Moisés, o povo de Deus é batizado para uma nova vida, quando na cruz Jesus passa e ressurge ao terceiro dia. Identificados com Cristo, eu e você temos uma nova vida. Então, vocês são novas criaturas, que nós possamos seguir o nosso rumo à terra prometida. O encontro com Jesus, novo céu e nova terra. Deus te abençoe.